Sudoeste agora. Clube FM.
Agora meio-dia 32. Bom, daqui a pouquinho a gente dá uma passada aqui no WhatsApp, porque a gente está recebendo aqui o deputado federal Valdenor Pereira. O deputado veio aqui agora para falar para a gente aí, porque Vitória da Conquista vai sediar um seminário sobre emendas participativas e desenvolvimento regional. Eu estava aqui conversando com ele, já pedindo aqui uma explicação. Eu falei, não, deputado, deixa que o senhor fala agora no ar aqui, explica para a gente aqui a importância desse evento e qual o objetivo. Deputado, boa tarde, muito bem-vindo aqui à Clube FM.
Boa tarde, Kaique, boa tarde, Mônica. Eu cumprimento a todos os ouvintes, né, desse programa, que eu sei é um programa de grande audiência local e regional. Eu agradeço a oportunidade, porque quero convidar a todos que nos acompanham para participarem amanhã de um seminário que o nosso mandato, numa parceria com o deputado estadual Zé Raimundo, estará realizando, denominado, intitulado, como você já destacou, Emendas Participativas e o Desenvolvimento Regional. Nós estamos adotando essa metodologia já há algum tempo para inovar a aplicação dos recursos oriundos de emendas parlamentares. Como todos sabem, hoje as emendas parlamentares vêm sendo alvo de muitas críticas no cenário político nacional, não é? O Congresso Nacional como que sequestrou parte do orçamento da União. São mais de 50 bilhões de reais que se realizam hoje através de emendas parlamentares. E, infelizmente, ainda persiste a dúvida, a crítica a respeito do chamado orçamento secreto, que muitos desses recursos são destinados para municípios, para entidades, para comunidades, sem a devida transparência, né? Sem a transparência necessária ao exercício da boa política, política praticada com democracia, com compromisso social, com ética, né? Então, desde o ano passado, desde 2 anos atrás, eu e o deputado Zé Raimundo decidimos adotar essa metodologia da emenda participativa para dar transparência aos recursos que nós mobilizamos através de emendas. Esses recursos são destinados a determinadas temáticas, né? Por exemplo, ano passado nós destinamos R$1.500.000 para as comunidades quilombolas aqui da região do sudoeste da Bahia. E como é que procedemos? Nós destinamos o recurso, publicamos um edital, as entidades quilombolas devidamente reconhecidas pela Fundação Palmares, que atuam aqui na região sudoeste, que estão vinculadas a um instituto, que é o Instituto Quilombola da região sudoeste, eles então, a partir desse edital, apresentam suas propostas, né, de utilização desse recurso. Tem determinada entidade que quer comprar um trator, tem outra entidade que quer adquirir um automóvel, tem outra entidade que quer realizar um curso de formação, outra entidade quer realizar uma feira de economia solidária e assim por diante. Então, democraticamente, em plenária, eles decidem o que fazer com esse recurso. Ou seja, não é o deputado que decide que o trator vai para essa ou para aquela comunidade. Não é o deputado que decide que o recurso vai para essa ou aquela feira da economia solidária. São os delegados das entidades quilombolas em plenária que decidem o que fazer com o recurso. Então é uma inovação que a gente está adotando com muito sucesso, porque dá transparência à aplicação dos recursos, permite que a sociedade, de forma coletiva, democrática, compartilhada, decida o que melhor fazer com aquele recurso, né? Certo? E nós estamos procurando expandir essa metodologia para outros segmentos. Então, nós já trabalhamos com as comunidades quilombolas, nós agora estamos expandindo para a agricultura familiar, né? Vamos contar aqui com a presença do presidente da CA, doutor Geandro Ribeiro, que está nos ajudando na adoção dessa inovação. Nós estamos desenvolvendo um programa aqui também, Vitória da Conquista, de proteção animal. Destinamos R$1 milhão numa parceria com a Universidade Federal da Bahia, Escola de Veterinária, que também está trabalhando um pouco nesse sentido. Quer dizer, não somos nós que decidimos quais são as comunidades que vão ser atendidas na chipagem, castração ou vacinação dos animais, mas há um debate, uma discussão com a coletividade, né? Com os cuidadores, com os protetores, com as universidades, para que esse recurso seja aplicado de forma mais qualitativa, né? Com melhor qualidade, com a destinação que de fato os resultados possam representar, né? O cumprimento do melhor objetivo na aplicação do recurso.
Então, só para fechar aqui, para o pessoal que está ligando no rádio agora entender, e o senhor me corrija se eu estiver errado.
Pois não, cara.
Esse evento, ele é direcionado, então, tem um nicho, que é, no caso, o pessoal da agricultura, é mais voltado para esse pessoal, quilombola, agricultura familiar, não é isso?
Não, na verdade.
Ou qualquer outro segmento pode participar, é isso?
É, o evento é aberto para a comunidade como
comunidade
todo.
Em geral.
Nós vamos contar aqui com a presença de representação de aproximadamente uns 40 municípios, né? Certo? Não é só Vitória da Conquista. E é claro, nós estamos expandindo aos poucos. Por exemplo, a próxima temática que nós queremos expandir essa metodologia é para a área da cultura.
Então, essa agora, né? É uma área que é agricultura mais, não é isso?
Agora vai ser mais agricultura familiar. Comunidades quilombolas, certo? Economia solidária. E nós estamos trabalhando também com a limpeza, abertura de aguadas aqui em Vitória da Conquista, em toda a região.
E aí o pessoal
com
participa,
essa metodologia, né?
Dizendo o que eles acham, onde eles acham que deviam ser aplicados.
Exatamente.
É como aquela coisa que tinha antigamente aqui na prefeitura, na época do Guilherme, o orçamento participativo, é mais ou menos
uma coisa parecida assim, exatamente.
Uma escuta, entendi. Né?
É uma escuta, as lideranças vão ter informações dos valores que nós estamos disponibilizando para cada temática e eles então vão ter a oportunidade democraticamente de nos indicar o que é melhor para aquela comunidade, né? Qual o equipamento, o serviço, a atividade que melhor pode ser desenvolvida naquela comunidade para a gente ter maior efetividade na aplicação dos recursos, tá certo?
Muito bem. Okay. É no sábado, hein, gente? É sábado, não é isso?
Sábado,
lá
amanhã.
Lá no antigo Abdias Menezes.
Exatamente.
Amanhã. É de manhã, não é isso?
De manhã, a partir das 9 horas, mas a expectativa é de iniciarmos às 10 horas, porque nós vamos contar com as presenças de ministros de Estado. Eu estive ontem, por exemplo, com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, estive aí em Poções, quando da
Ele vai estar aqui amanhã.
Ele me falou, Valdemar, só não vou estar se o presidente Lula de repente me convocar, mas ele está previsto, está presente. Nós também estamos aguardando a presença do ministro do Desenvolvimento Agrário, que é o ministro Paulo Teixeira. Vamos contar com a presença do secretário de Relações Institucionais do governo estadual, o Adolfo Loyola, o presidente da CA, o Geandro Ribeiro. Então vamos contar com a presença de algumas lideranças e autoridades importantes, né? Para a gente fazer esse debate com a comunidade regional. Nós queremos apresentar o valor das nossas emendas, a distribuição por temática, agricultura familiar, cultura, ciência social, saúde, etc., né? E vamos convocando as lideranças para nos ajudar a fazer a melhor aplicação possível desses recursos.
Perfeito.
Ok, deputado, a gente tem que aproveitar a sua presença aqui no Sudoeste agora, né? Um deputado federal que atua em benefício, claro, da cidade, toda a região e do Sudoeste e da Bahia, enfim. Eu não posso deixar de perguntar com relação ao processo da Via Bahia, inclusive tem questionamentos dos nossos ouvintes todos os dias. A gente sabe que esse processo avançou, a Via Bahia ficou aí 15 anos, né? Praticamente sem fazer nada, saiu, já foi um avanço. Agora a pergunta que não quer calar, deputado, por que o edital estava programado, se o senhor tem essa informação, para setembro, depois para setembro do ano passado, depois foi marcado para novembro. E agora o edital, de acordo com o nosso amigo José Maria Caires, né, o defensor aí com certeza dessa causa também, ele simplesmente desapareceu ali da listas de editais. A cidade quer saber quando será, né, colocado novamente nessa lista de editais para publicação. O seu mandato tem conhecimento disso, deputado, e qual é a resposta?
Olha, o nosso mandato, como você sabe, Mônica, tem também participado ativamente desse debate, nessa discussão, que sem dúvida nenhuma é um debate prioritário aqui para Vitória da Conquista e região, não é? Nós participamos de todas as audiências públicas que a NTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, realizou aqui na região. E, evidentemente, participamos de audiências com o ministro Renan Filho, né? Em Brasília, já nos reunimos várias vezes com o governador Jerônimo Rodrigues e também com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Eu vou lhe dar uma informação atualizada, porque ontem o ministro foi questionado a respeito desse assunto, e eu vou repetir a informação que ele prestou, inclusive aos seus colegas jornalistas que estavam presentes em Poções, quando do ato de autorização lá da construção do campus do IFBA. O ministro Rui Costa informou que o governo federal já concluiu a sua parte, o projeto, todos os detalhes da documentação, etc., e já encaminhou para o Tribunal de Contas da União. Porque, como você sabe, uma licitação internacional como essa, porque é uma licitação internacional, ela foi mediada, inclusive, a própria saída da Via Bahia, pelo Tribunal de Contas da União. Foi o Tribunal de Contas que autorizou o governo federal romper com o contrato da Via Bahia, né? Inclusive, houve questionamentos a respeito do valor que foi pago, etc. Mas esse processo todo está sendo coordenado pelo Tribunal de Contas da União. Então, o governo federal, segundo o ministro Rui Costa, está aguardando do Tribunal de Contas a autorização para proceder à licitação. O que ele assegurou a todos que estavam ali presentes é que até o final deste ano, com certeza, a licitação da nova empresa concessionária será realizado. Mas, segundo ele, palavras do ministro Rui Costa, estamos agora na dependência do Tribunal de Contas da União, que já recepcionou o projeto e a documentação necessária por parte do governo federal para então autorizar a publicação da licitação. Eu também tenho acompanhado a manifestação de Zé Maria, que é um lutador por essa causa, é meu amigo, eu também converso, dialogo permanentemente com ele, e a informação que ele tinha passado é que seria publicado em novembro, né? Mas o ministro Rui Costa afirmou ontem que pode ser antes, sem razão apenas da decisão do Tribunal de Contas. Na hora que o Tribunal de Contas autorizar, o governo federal vai publicar a licitação, que, segundo ele, o que cabe e o que coube ao governo federal, tudo já foi providenciado e encaminhado ao Tribunal de Contas da União. Essa foi a informação novíssima de ontem que eu ouvi da própria voz do ministro da Casa Civil, Rui Costa.
Olha aí. Ô deputado, me tira uma dúvida que talvez outras pessoas tenham. Vou perguntar a dúvida que eu tenho mesmo. Como funciona essa questão das emendas, né? Cada um tem uma cota ou apresenta um projeto e o governo libera. Como é que cada deputado consegue seus valores? Existe um critério? Como é isso?
Muito bem, muito boa pergunta, até porque a gente está realizando esse seminário, Kaique, com a intenção exatamente de esclarecer, de prestar informação, de dar transparência, né, aos recursos que nós temos direito de indicar através de emendas parlamentares. Bem, em primeiro lugar, lhe respondendo, emenda é uma emenda ao orçamento da União. É você emendar o orçamento. O Poder Executivo apresenta ao Poder Legislativo, no caso ao Congresso Nacional, a proposta de orçamento, que é a Lei de Orçamento Anual, que chama LOA. E o Poder Legislativo, então, é prerrogativa do Poder Legislativo poder emendar esse orçamento.
Não estava previsto, mas pode
emendar. Mas pode emendar, então.
Uma emendada lá.
O parlamentar propõe emendar, por exemplo, o orçamento lá no recurso, na dotação orçamentária relativo à pavimentação de ruas, avenidas, construção de praças, por exemplo.
Aí tem esse.
Aí você faz a emenda. O deputado ou o senador pode apresentar uma emenda para alterar os valores que o Poder Executivo apresentou para a agricultura familiar. Vamos dizer que o Poder Executivo apresentou uma proposta de 50 bilhões, o Poder Legislativo pode propor a alteração para 60 bilhões, ou pode reduzir para 45 bilhões. É uma prerrogativa do Poder Legislativo emendar o orçamento da União. Então, cada parlamentar, deputado federal, tem direito, neste ano de 2026, a aproximadamente 40 milhões de reais. Então, cada deputado pode emendar o orçamento da União no limite de 40 milhões de reais.
Então passar de 40 não pode.
Não pode, esse limite é estabelecido por uma emenda constitucional também. É um percentual que se aplica sobre o orçamento total e dividido por 513 deputados e 81 senadores, você chega a esse valor, certo? Então, nesse ano de 2026, o valor é de 40 milhões aproximadamente. Desses 40 milhões, obrigatoriamente, a metade tem que ser destinado para a área de saúde. Então, há uma decisão nessa emenda constitucional de que a metade do valor, obrigatoriamente, é para a área de saúde, certo?
Mas esses então, 40 milhões é para um ano ou quanto tempo?
Um ano. Um ano. Para um ano. Ah, tá. Para o ano de 2026. Então, 20 milhões obrigatoriamente para a área de saúde. Os outros 20 milhões você aplica para diferentes finalidades: agricultura familiar, infraestrutura, educação, cultura e assim por diante. É claro que é um valor significativo, considerável, mas quando você leva em consideração o número de municípios que você trabalha, né? Então, por exemplo, um deputado federal, para se eleger, como eu, não pode deixar de ter atuação, por exemplo, no mínimo 60 municípios.
Com esses 40 milhões, no caso.
Com esses 40 milhões. Então, quando você divide os 20 milhões da saúde para 60 municípios, você vai ver que não é um valor tão significativo, né? Quando você divide os 20 milhões para poder construir praças, para poder fazer ruas, para poder melhorar as estradas, para poder desenvolver atividade na agricultura familiar, etc., então você tem que dividir esse recurso com um número razoável de municípios,
bem,
tá certo?
Bem economista.
Agora é claro que quando você multiplica esses 40 milhões vezes os 513 deputados, é um volume significativo de recursos que é destinado ao Brasil como um todo, vamos dizer assim, né?
É isso.
Bem, agora veja só, é uma informação muito importante. Esses recursos aí são recursos que diz respeito ao deputado individualmente. Mas existe no Congresso Nacional, além de emendas individuais dos deputados, existe ainda a emenda de bancada, que soma aí para cada deputado, se você for dividir, porque não é dividido assim dessa maneira, mas se fosse dividir para cada deputado, você teria aí mais aproximadamente uns 7 milhões de reais de emenda de bancada. Então, 40 mais 7 milhões, 47 milhões.
É um valor interessante.
Tá certo?
Sudoeste, agora.
Agora, faltando 8 para 1 da tarde, estamos aqui hoje recebendo aqui o deputado Valdenor Pereira, deputado federal pelo PT, tirando aqui também algumas dúvidas, né? A gente estava conversando aqui, Mônica, com ele sobre a questão do Hospital Universitário da UFBA, né? Um projeto bem interessante, o senhor levou para a Câmara, tem um apoio lá do Ivan Cordeiro, como é que está a situação? Tem alguma novidade?
Olha, nós apresentamos já essa proposição ao Ministério da Educação. Vou explicar por quê. Porque os hospitais universitários, eles são subordinados ao Ministério da Educação, embora hospital tenha vinculação com a saúde, né? Mas por conta de se tratar de hospitais que são hospitais escolas, né? Para os cursos de saúde de uma forma geral. E o governo federal criou uma empresa que chama EBSER, que é uma empresa pública que administra os hospitais universitários no Brasil. Atualmente, quem é o presidente da EBSER é o ex-ministro da Saúde, Arthur Chiouro, que estava, inclusive, ontem aqui também em Poções, acompanhando o ministro Camilo Santana. Não há novidade ainda nesse momento, porque o menor hospital, um hospital para aproximadamente 150 leitos, ele custa, tem um investimento de 150 milhões de reais. É um investimento significativo e o problema não é nem o investimento, viu, Kaique? É a manutenção. A manutenção anual de um hospital como esse, nos padrões do Ministério da Educação, com o Ministério da Saúde e Governo Federal, é de aproximadamente 200 milhões de reais por ano, tá certo? Nós estávamos defendendo inicialmente até um hospital maior de 300 leitos, que representaria aproximadamente também um investimento de 300 milhões e de aproximadamente 500 a 600 milhões de manutenção, de custeio, né? Mas depois nós recuamos achando que um hospital menor representando um investimento menor e um custeio menor também, a princípio atenderia às necessidades da Universidade Federal. Inclusive, decisão essa preliminar, que tem a concordância da Universidade Federal, que tem a concordância aqui do diretor, o professor Márcio, né? E agora nós estamos trabalhando nessa perspectiva de reduzir o número de leitos, porque reduz o investimento e também o custeio, para tentar viabilizar a construção do hospital. Coincidentemente, hoje pela manhã eu tive uma reunião com o diretor, com o professor Márcio, sobre esse assunto, porque nós vamos aproveitar amanhã a vinda do ministro Rui Costa para poder conversar com ele ainda sobre essa questão. Nós vamos tentar sensibilizar aí o ministro que, antes dele sair, né, que ele vai sair aí no final, no início de abril, para ele nos ajudar, junto ao Ministério da Educação, pelo menos colocar algum recurso inicial para a gente construir esse hospital, que ele não vai ser importante não só para a Universidade Federal, ele vai ser importante para os demais cursos de medicina da cidade e vai ser importante também para oferecer serviços de alta complexidade para a população regional, que é um hospital escola, mas que vai ser naturalmente vinculado tanto ao SUS quanto ao governo do estado da Bahia para oferecer serviços também para a população. Mas concretamente não há ainda uma decisão do governo federal pela construção do hospital. Nós estamos em processo de sensibilização, né, do governo para alcançar esse objetivo.
Voltando, deputado, que tem uma dúvida com relação ao processo de licitação da BR-116, a nova empresa, né, com relação a essa licitação. O senhor pretende intervir junto ao governo federal, a agência reguladora, para garantir a inclusão de viadutos? Parece que os viadutos não constam no projeto. Já houve alguma reunião com relação aí ao Ministério dos Transportes?
Porque
ou
eles
órgãos responsáveis,
né?
Ele inclusive prometeu.
Na audiência pública que ia ter lá.
O posicionamento do senhor com relação aos viadutos, caso fique fora, pretende lutar?
Olha, em primeiro lugar, eu quero lhe assegurar.
Sim.
Eu vou até passar o projeto para vocês. Consta no projeto os viadutos.
Que
tá certo,
beleza,
viu?
Hein?
Consta os projetos dos viadutos estão dentro do projeto de licitação, né? O que nós estamos ainda trabalhando, embora infelizmente isso não aconteceu, é que na audiência que tivemos com o ministro Renan, ele nos assegurou, eu estava presente, os vereadores de Vitória da Conquista presentes também, o governador também, Jerônimo Rodrigues, estava presente na audiência em Brasília, e o ministro Renan havia nos assegurado que, anterior à licitação, ele destinaria recursos para a construção de pelo menos um viaduto, que nós reivindicamos que seria aquele viaduto com acesso a Itapetinga, né? Que ali dá acesso a UB6, etc., que foi necessário, inclusive, colocar preliminarmente ali um semáforo.
Sim.
Nós solicitamos da NTT o projeto da Via Bahia, solicitamos a atualização do projeto, foi atualizado, o projeto ficou no patamar de 20 milhões de reais aproximadamente, mas infelizmente isso não aconteceu até o momento. Estou sendo muito sincero e honesto aqui a respeito desse compromisso que o ministro do transporte assumiu com as lideranças políticas aqui de Vitória da Conquista, inclusive eu que estava presente na reunião. Mas os projetos constam sim, os viadutos constam do projeto de licitação. Eu tenho inclusive o material, Mônica, posso disponibilizar para vocês.
Sim, gostaria.
E está previsto a construção de um viaduto em direção à Barra do Choça, um grande viaduto ali, está previsto no projeto, está previsto um projeto, um viaduto nessa direção de Itapetinga também, não é? Ali nas margens da DAS, que é
necessário.
Para a indústria de calçados e confecções, grande indústria, por sinal, instalada na nossa cidade, está previsto um viaduto em direção a Brumado, na saída de Brumado, né? E está previsto também um viaduto na direção de Campinho Simão. Quero ser sincero também e honesto em afirmar aqui que não estava previsto o viaduto do distrito dos Imborés, que é inclusive até algo novo, porque esses projetos tinham sido elaborados inicialmente pela Via Bahia, numa parceria com a NTT, e a NTT agora em razão do cancelamento do contrato com a Via Bahia, atualizou esses projetos todos para constar no processo de licitação. Então, esses projetos constam, sim, dentro da licitação, que será naturalmente publicada, esperamos que o mais rápido possível. Agora, o do Distrito dos Imborés, que aliás talvez seja o mais urgente, né? Porque é o que tem ceifado mais vidas, infelizmente. É um mau número de acidentes que tem acontecido ali naquele cruzamento. O governo do estado, numa parceria com a Associação das Indústrias aqui de Vitória da Conquista, havia elaborado um projeto que parece ser paliativo também, que envolvia ali a mudança na estrutura da rotatória, né, daquela região. Mas nós estamos também trabalhando para incluir esse viaduto também do Distrito dos Imborés dentro do conjunto da licitação para essa nova concessionária assumir.
O deputado, o senhor acompanhou essa tragédia, né, que nós vivenciamos agora com a Rosana, a morte da Rosânia. Inclusive, reparei nas redes sociais que o senhor evitou tecer críticas à prefeita. Eu achei bem humano de sua parte, e limitou-se a falar mesmo da Rosana e tal. Mas eu queria perguntar para o senhor o seguinte: diante disso tudo, a gente percebe que existe uma dificuldade muito grande da administração atual para dar conta do tamanho do problema que é essa coisa da macro drenagem. O senhor pretende ajudar, não vou dizer assim ajudar a prefeito, mas ajudar a cidade nessa questão de agilizar também o máximo possível, não só ali a região da Avenida Caracas, mas essa questão tão importante da macro drenagem de Vitória da Conquista? O senhor tem como colaborar com isso para a cidade?
Sem dúvida, Kaique, eu reconheço, considero que essa questão da macro drenagem representa hoje o maior desafio, né, para o desenvolvimento urbano de Vitória da Conquista. É, sem dúvida, o grande problema da infraestrutura urbana de Vitória da Conquista é a questão da macro drenagem, né? O governo federal vai investir agora 37 milhões. São 30 milhões aproximadamente para uma obra ali na Praça Vitor Brito, que será realizada inclusive através da Condé, que é uma empresa pública do governo do estado, e destinou para o município aproximadamente 9 milhões, se não me engano, para essa intervenção, né, que foi solicitada inclusive pela prefeitura, uma mudança que a prefeitura tinha apresentado inicialmente, a aplicação desse recurso lá para a região da Lagoa das Flores, que também representa hoje, sem dúvida, um desafio para a administração municipal. Você sabe que todas as vezes que chove, alaga toda aquela região. Ali é uma região de um subsolo com dificuldade de absorção da água, né? E é um transtorno todos os anos, vamos dizer assim. Agora, claro que a gente também, eu não quis fazer crítica naquele momento, o assunto principal não era esse, né? Toda a população consternada com o acontecimento da morte da Rosânia, tá certo? Mas a gente está acompanhando aí, por exemplo, no ano passado, a administração municipal fez uso de um empréstimo de 160 milhões de reais e, pelo que me consta, não foi utilizado nenhum recurso dessa natureza para a macro drenagem. Os recursos majoritariamente foram utilizados para a pavimentação de ruas, né? Foi o que nós acompanhamos naquela oportunidade. Agora, inclusive, eu fui entrevistado, Kaique, recentemente, a respeito desse novo empréstimo de 400 milhões de reais. Eu respondi categoricamente: olha, se o recurso for para destinar para a macro drenagem, eu sou plenamente favorável, porque é a prioridade número um da cidade hoje. Se o município dispõe de capacidade de endividamento, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, se o município dispõe de capacidade de pagamento, inclusive, tendo em vista o seu orçamento, a sua capacidade de receita, eu não vejo nenhum problema que o município possa contrair novos empréstimos para esse fim. Agora, espero que esse recurso seja, se não a totalidade, mas parte significativa dele, seja destinado realmente para a macro drenagem, porque o município tem. Nós acompanhamos a contabilidade, me parece que tem boas possibilidades de contrair um empréstimo, tem capacidade de pagamento, tem possibilidade de endividamento. O que nós criticamos é a destinação do recurso. Então, se ele for destinado para macrodrenagem, eu acho que será um empréstimo bem aplicado, vamos dizer assim, porque o filme, a cena se repete todos os anos. Todos os anos, em períodos chuvosos, né, de chuvas torrenciais, a cidade sofre muito em razão do pouco investimento realizado, né, ao longo do tempo por todos as administrações, mas aqui a cidade cresceu bastante, a cidade se desenvolveu, a população aumentou substancialmente, e é evidente que neste momento agora essa questão se apresenta como mais crítica, vamos dizer assim, do que em períodos anteriores. Então, eu sou favorável se o recurso for destinado para macrodrenagem, que é vamos dizer assim, o clamor maior da população de Vitória da Conquista.
É isso. Olha só o que acontece, Mônica. O deputado demora de vir, aí quando vem, a gente programa uma coisa e a entrevista vai se estendendo. Então venha mais, porque aí a gente vai nas próximas, né? A gente já separa, porque tem outros assuntos, então, mas não dá pra falar tudo hoje. Mas volte outra vez, traga o Zé Raimundo, que não pôde vir hoje.
Agradeço.
Venha sempre, deputado, porque existem muitas demandas que nós recebemos aqui da população e a gente fala aqui no, olha, cadê o deputado? Cadê o Zé Raimundo? Cadê o Anu? Cadê o Jean Fabrício? Aí vocês, quando estiverem ouvindo, falam, estamos aqui e vamos aí conversar com vocês.
Eu fico à disposição.
Quando os senhores vêm aqui, não vem falar com o Mônica e o Kaique, vem falar com o povo. E aqui é uma plataforma maravilhosa para o senhor falar com o seu eleitorado e com aqueles que também não votaram no senhor. Então eu acho muito importante, estou falando isso com o senhor, mas com todos, claro, os parlamentares, que aqui os microfones, as portas da Clube FM estão sempre abertas. Principalmente quando o parlamentar vem assim, como o senhor veio, né, falar de um assunto, mas disposto também a tratar de outros assuntos que a comunidade precisa saber, e são muitos, tá? Obrigado então pela entrevista, por responder aqui coisas também que fora aqui do assunto, e fica aí o convite para voltar de outra vez.
Inclusive, deputado, reforçar, né? Amanhã, sábado, o seminário Emendas Participativas e Desenvolvimento Regional vai acontecer no 7Q, o antigo Colégio Estadual Abdias Menezes.
Exatamente, Mônica, eu quero reforçar o convite, né? E me colocar à disposição de vocês, sinceramente, sempre que convidado por qualquer emissora, por qualquer meio de comunicação, eu sempre me coloco à disposição.
Pronto.
Então, se vocês me convidarem, toda semana eu estaria aqui. Oi. Toda semana. Se vocês,
vamos lá,
sempre então, que vocês me convidarem, eu, claro, tenho muita coisa para falar para a Vitória da Conquista, né? Atualmente os governos federal e estadual estão investindo aqui mais de R$1 bilhão. O meu mandato, como eu acabava de dizer para vocês aqui, neste momento está investindo R$14 milhões na construção de praças e na requalificação da UB6. Eu preciso falar isso para a população, que às vezes a população, como você falou, né, Kaique, não tem conhecimento, reclama do parlamentar, mas acompanha às vezes pouco a ação dos parlamentares. Eu convoco a população a acompanhar o nosso mandato. Nós dispomos de Instagram, de Facebook, né, de revistas, de periódicos que procuram prestar contas, mas evidentemente cabe também ao eleitor, ao cidadão, à cidadã, ter mais esse cuidado de acompanhar o que os parlamentares estão realizando, não só do ponto de vista de entregas de investimentos, mas também do seu comportamento parlamentar, em que o parlamentar vota, né? Como vota, qual é a sua participação lá no Congresso Nacional. E eu agradeço muito a vocês pela oportunidade de poder falar com o público de Vitória da Conquista e toda a região que é ouvida pela Rádio Clube. Obrigado mesmo por essa oportunidade.
Valeu, um abraço, boa sorte. Um abraço aqui para os colegas também que estão acompanhando o Valdenor, é a jornalista Débora Silveira, colega aqui também lá da UES, e o Elton Becker. Um abraço para vocês. A gente vai ao intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.
Na Clube FM, Sudoeste Agora.